Cadê o avião? No século XV, os portugueses dominavam longas rotas marítimas por mares pouco navegados. As viagens eram incertas e a sua duração era imprevisível. Comerciantes ricos e armadores não conseguiam fazer um bom planejamento logístico. O risco elevado tornava impossível prever custos e prazos de entrega das mercadorias. Mesmo assim, os rendimentos coloniais eram exorbitantes. No século XVI, em dias de nevoeiro, sebastianistas fanáticos juntavam-se aos comerciantes na beira do Tejo e na foz do Douro. Todos ficavam a ver navios. Os comerciantes, ansiosos pelas mercadorias, que lhes dariam bons lucros, os fanáticos, ansiosos pela volta do rei Dom Sebastião, o esperado. Como o rei nunca voltou e muitos navios naufragaram ou foram saqueados por piratas e tampouco voltaram, ficar a ver navios ganhou o significado de frustração. No século XX, os jornalistas do Pasquim, um tabloide carioca, curtiam com a cara dos paulistanos por não terem praia. Diziam que programa de paulista nos fins de semana era ir até o aeroporto para ficar a ver aviões. No século XXI, o programa domingueiro dos neo-sebastianistas pelo interior do Brasil era ver um solitário avião azul ou trem, como dizem os mineiros. Com o cancelamento dos voos, agora sem Disneylândia, muitos casais, mães solteiras e suas crianças ficaram a ver navios invisíveis à espera da chegada de um rei salvador, o político desesperado. Sem tirar os olhos do céu, crianças correm e perguntam: é o super-homem? É o Xandão? É um avião? Enquanto isso, os pais eleitores continuam a ouvir novas velhas promessas. Políticos adoram inaugurar voos, mas nunca comparecem às desinaugurações, ou seja, ao último voo. E ainda fazem de conta que não ouvem ao longe a pergunta inocente e frustrada das criancinhas de colo: mamãe, cadê o avião?